Seja bem-vindo à nossa imobiliária, onde a excelência é tradição. Com mais de uma década de experiência no mercado imobiliário, temos o prazer de oferecer-lhe serviços de qualidade incomparável e um compromisso inabalável com a satisfação do cliente. Desde a nossa fundação, temos ajudado inúmeras pessoas a encontrar o lar dos seus sonhos ou a investir no imóvel ideal. Com uma equipe dedicada e conhecedora do mercado, estamos aqui para tornar o processo de compra, venda ou aluguel de imóveis em uma experiência tranquila e gratificante para você. Conte conosco para transformar seus sonhos imobiliários em realidade. Através de um processo com ética, transparência, respeito aos clientes, valorização dos colaboradores, experiência no mercado e um relacionamento de confiança. DCI Imobiliária, há mais de uma década, ajudando e intermediando na realização dos seus sonhos e da sua família. Conte conosco neste processo. Nós podemos e queremos te ajudar. Confie em quem tem tradição no mercado. Confie na DCI Imobiliária.
A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo.
E de novo.
Isso aí, pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula. Da Luli. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. Da Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.
Fala galera coral, muito boa noite, Beberibe 1285 no ar, mais uma vez aqui para falar sobre o Santa Cruz e seus assuntos, né? Por vezes polêmicos, por vezes meio apimentados, mas a gente tá por aqui. Comigo hoje aqui, meu amigo André, meu amigo Noronha. Primeiro eu gostaria de dizer como é um ganho para a live a gente não ter Gerailton fazendo a abertura do programa. Porque Gerailton bota e fica tec, 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 tec no mouse para clicar para botar o vídeo. Eu que sou um cara que tem um ouvido apurado, me incomoda bastante esse tec, tec. Parece que o teclado dele é de tijolo, entendeu? Maurício não, ó. A live rola sem tec-tec no início, é uma coisa maravilhosa. Segundo, quem fez essa início da live aí, nessa abertura, era fã de caça-rato, né? Só tem gol de caça-rato na abertura do programa. A não ser o último, que é o da Copa do Nordeste, que é de Arthur, né? E Arthur, que fez o gol da Copa do Nordeste do Santa Cruz, do título do Santa Cruz, não poderia ter vindo pro Sport dado certo, né? Fez merda, né? Veio pra cá, agora tá no Criciúma, titular do Criciúma, viu? Agora você vai se dar bem, Arthur, porque no excreto de Satã não é o seu lugar. Boa noite, André.
Boa noite, Maurício. Boa noite, Noronha. Boa noite à Nação Coral. É, quando fala da... Você falando de Arthur, obviamente a gente lembra do time de 16, né? E foi uma coisa até que eu falei há uns dias atrás, que esse, aquele time de 16 que ganhou a Copa do Nordeste, os jogadores que ainda estão jogando, Maurício, vê bem, tem o próprio Arthur, Kaique, que está jogando no time de primeira divisão, que é o Criciúma. O Neres é titular absoluto de um time de primeira divisão, que é o Cruzeiro. Né? Keno, me parece que está até machucado, mas jogando no Fluminense, uma das principais peças da conquista, né, da Libertadores pelo Fluminense. Entendeu? João Paulo, uma carreira brilhante lá nos Estados Unidos, mas se viesse para cá, com certeza tinha mercado para jogar de time de Série A. Então você veja, passado praticamente 8 anos, Maurício, 8 anos, e ainda os nossos jogadores, né, são jogadores da nível de Série A. Você veja que chance extraordinária nós perdemos, né? Bastava ter pago o salário em dia, entendeu? E de repente ter contratado uma ou duas peças pontuais ali, a gente não só permaneceria na Série A, como eu tinha certeza que a gente beliscaria uma vaga na Sul-Americana. É isso aí. Vamos embora.
É isso mesmo, André. É isso mesmo. Mais uma vez, como de costume, faltou administração Santa Cruz. Noronha, boa noite, meu querido. Tudo certinho?
Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, Maurício. Maurício me desaposentou, né? Que eu tava aposentado, pô. Um mês sem botar nada no YouTube. Nada. Aí, Maurício, volta participar da live. Vamos embora falar Santa Cruz aí. Tô sem, assim, não tô muito a fundo, mas é pra gente discutir. Eu acho que no mundo de 16 de março pra cá, tá tudo igual, né? Praticamente. Não mudou nada no Santa Cruz.
Então, dá tu não pra... fosse nem pro jogo do Sub-20, Noronha?
Pera aí, meu irmão. Quem rapa aqui na negócio ali é que ou tá não tem namorado ou tá levando Gaia, velho. Porque não tem como o cara sair de casa no domingo, não. Eu vou pra aquele jogo ali. Você foi, não foi, André? O André mora do lado,
não, acho que não foi, não. Não foi.
Tá, porque o André foi pra aquele Maguari e Santa Cruz, né? Véspera do novo.
Não, eu tava aí, Maurício, lá.
Então, aquilo ali ainda vai, pô. Mas o cara é jogo sub-20, meus amigos, dá não, velho. Enfim, tinha até cambista de alimento, vocês viram? É só. Tem cambista de alimento lá de fora.
Com certeza.
Enfim, né? Você vai falar Santa Cruz, tem algumas coisinhas aí, né? Muita especulação sobre SAF. Só no Santa Cruz que tem isso, né? Especulação sobre SAF, porque não tem transparência. A gente não vê isso no Nato nem no Esporte. Mas bora se bora falar de Santa Cruz e valeu pelo convite aí mais uma vez.
Beleza. A gente vai falar muito sobre a entrevista de Bruno Rodrigues ontem à Rádio Jornal, né? Falar sobre alguns pontos que chamaram a atenção, né? Mas antes disso, até porque a gente tem audiência lá também. Eu me lembro, por exemplo, do nosso amigo Gibson, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Sim.
E nos acompanha aqui no canal há um tempo já, né? Lamentar bastante pela situação ocorrida lá no Rio Grande do Sul, né? Uma situação que é uma coisa assim que talvez a gente só veja em filme, né? Aqueles filmes de fim de mundo, né? E agora, cada vez que o céu escurece aqui, eu peço a Deus que não aconteça algo daquele tipo na região metropolitana do Recife, porque eu acho que se acontecer aqui é dali para pior.
Não, eu nunca vi enchente dessa, não, velho. Já teve enchente aqui em Recife, na Bahia, mas feito essa aí, meu amigo.
A gente já presenciou aquela enchente que acabou com a Mata Sul em 2010. Palmares, aquilo ali. Foi muito triste mesmo, né? A gente já presenciou, inclusive, há 2 anos atrás, uma sexta para um sábado, que caiu um dilúvio aqui em Recife, inclusive com mortes, né?
Foi cair muita barreira.
A gente já presenciou também aquela catástrofe que teve ali em Petrópolis, né? Também foi muito, muito séria. Mas na dimensão de praticamente um estado inteiro sob uma tragédia dessa, uma chuva dessa, realmente eu nunca tinha visto, não. A gente vê coisas pontuais, até no próprio estado, né? Uma região do estado, uma coisa bem pontual, um dia de chuva fora do comum em Recife, mas da forma que aconteceu no Rio Grande do Sul, e veja, os prejuízos, primeiro as perdas, né? Que já tá beirando a 100 pessoas, certo? Agora, Maurício, os prejuízos materiais são incalculáveis também, né? O Rio Grande do Sul é o estado de ponta, né, de produção de arroz, produção de feijão, certo? A pecuária também é muito forte, entendeu? Você imagina aquelas fazendas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Porto Alegre e uma parte do Rio Grande do Sul, justamente na Copa agora que passou. São cidades, Maurício, belíssimas, estradas belíssimas, entendeu? Você parece até que está em outro país, entendeu? E realmente é de entristecer o prejuízo que esse pessoal está tendo, Maurício, de repente, num piscar de olhos, ver toda sua casa destruída, seu patrimônio destruído, entendeu? Lá se vão documentos, né? Lá se vão lembranças, né? Enfim, o Ivo está falando da cheia de 75, era muito pequeno, mas eu acho que nem a de 75, Ivo, é comparável ao que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, até porque a de 75 foi uma coisa da área metropolitana, né? Coisa mais restrita. Mas a gente está falando em 338 municípios em estado de calamidade pública. Tem município aí que você não vê nada, nem telhado aparece. E olha que a chuva parou. Mas mesmo assim, o nível de água está lá em cima. Então, os prejuízos, Maurício, realmente vão ser incalculáveis. Hospitais.
E vai demorar para baixar, né, André? Será que vai demorar?
Exatamente.
Vai ser o mesmo nível do rio baixar, né?
Hospitais com perdas de aparelhos, entendeu? Eu vi uma imagem do TRT, estava uma piscina ali dentro. Vamos falar agora de futebol. O estado do Grêmio, o estado do Internacional. Veja, aquilo ali, quando baixar a água, vai virar lama. E um detalhe importante, que pouca gente está falando disso, viu? As doenças. Leptospirose é uma coisa seríssima que mata, entendeu? Quando baixar aquela água ali, Maurício e Noronha, vai ficar uma lama pura. Não vai ter condições nem torcer de ter futebol, né? Tanto na arena do Grêmio como no Beira-Rio. E por aí se vai. O aeroporto também parece um mar.
Só final do mês o aeroporto volta a operar, segundo a pessoa lá.
É uma coisa realmente, Maurício, que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi.
Não tem aqui. Acho que no Brasil nunca teve uma. Como você disse, existiam cidades pontuais e a gente vê uma movimentação do futebol brasileiro, né, André? Até falando sobre futebol, de adiar os jogos dos times do Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que vai ser completamente inviável esses times jogarem esse brasileiro esse ano, pô. Inviável, não tem realmente como.
Há uma discussão hoje no Brasil de que o que é que a CBF deve fazer? Se paralisa por completo o Campeonato Brasileiro, né? Ou se continua na forma que está os clubes gaúchos sem jogar. Veja, eu vou dizer uma coisa aqui que é uma coisa muito minha, um pensamento muito meu, certo? Isso aí pode desdobrar numa possibilidade, viu, Maurício e Noronha, de repente modificar o regulamento do campeonato, porque é um fato novo, e decidir de que, por exemplo, os clubes gaúchos, no caso Internacional, Grêmio e Juventude, não desçam. E aí você Mas vai para o campeonato.
Tem outras divisões, né?
Não, aí veja, é aquela coisa do dominó. Entendeu? A teca que vai até não. Veja, e aí você vai mexer, o que é que vai acontecer? De repente, ninguém desce esse ano, mas os quatro da Série B sobem. Aí para o ano vai ficar com 24. Também vai ter repercussão na Série B. Veja, tem clube gaúcho nas quatro divisões. Rio Grande do Sul é um dos poucos estados do Brasil que tem clubes disputando as quatro divisões do futebol brasileiro. Entendeu? Um dos poucos, talvez ele, São Paulo, talvez Minas. O Rio não tem. O Rio, por exemplo, não tem clube jogando a Série B. Série B, eu acho que não.
Tem não.
Não é isso? Tem não. Então, pronto. Então, assim, vai ser complicado isso aí. Tem que ser realmente...
Né? E a gente vê algumas pessoas falando, por exemplo, de... Não, bota os times gaúchos na Granja Comari. Não, transfere os times gaúchos para Santa Catarina. A perca é gigante, pô. Você jogar em casa, né? Os jogadores estarem em casa durante a folga, tudo é diferente. Então, realmente, eu acho que não vai ter como os times gaúchos... Os jogadores
têm família, Maurício, vai passar o tempo todo lá no Rio de Janeiro sem a família?
Justamente. Então, eu acho que não vai ter condição, tá, desses times gaúchos jogarem esse Campeonato Brasileiro e realmente pode acontecer, André, que tenha que se mudar esse regulamento para o ano que vem, né, como você está falando aí.
Exatamente.
É muita coisa. Tem jogador trabalhando, né? A gente viu o goleiro do Inter, que é até argentino, eu acho, trabalhando distribuição de marmita. A gente viu o Diego Costa levando jet ski, né? E com certeza tem muito mais do que isso. Os estádios, além do gramado, que você disse, da lama, tem a estrutura toda, que deve estar tudo danificado ali. A gente viu
uma parte elétrica, tudo hidráulico.
Viu a arena do Grêmio sendo saqueada, por exemplo. Né?
Veja, tem espírito de porco para tudo que é lanto. Né? Você vê uma situação dessa no seu próprio estado, né? E tem gente assaltando, Maurício. Tem gente assaltando, saqueando lojas, saqueando casas. Eu vi uma reportagem hoje de um casal de senhor, e ele saindo, e disse: minha senhora está aqui, mas eu tive que sair. E ela não sai de jeito nenhum, porque ela tem medo de sair de casa e alguém vir saquear. Né? Veja que espírito de porco, né, que aconteceu. Exatamente o que aconteceu em Petrópolis, em 2010, eu acho, que aí foi mandado rios de dinheiro lá, e depois se descobriu que a prefeitura estava desviando esses recursos. Quer dizer, uma coisa realmente...
Tem coisa que acontece nesse mundo que eu acho que até o cão diz assim: rapaz, aí é demais pra mim.
Aí já é demais.
Não é brincadeira, não. Antes da gente entrar no assunto do Santa Cruz, deixa eu passar aqui nos comentários. Ó, Amauri, boa noite a todos membros do podcast Beberibe. Boa noite, Amauri. Ivo dando boa noite. João Pedro aqui, Avante Santa. Bruno Albuquerque, boa noite, Tricolores Corais Santacruzenses. Das bandas do Arruda. Ricardo Félix aqui, ó, boa noite, Beberibe. Silva aqui, ó, boa noite, a maior torcida do Nordeste, Santa Cruz. Menor Lucas, boa noite, Nação Tricolor. Paulo Ricardo aqui, ó, boa noite, o presidente de Santa Cruz está agora em um podcast muito blá blá blá. É normal que o presidente arrudei, viu? Isso aí, ó, político, presidente de clube, é complicado. José Mariano, boa noite. Presidente de clube, há muito tempo, ele passa meia hora para responder sua pergunta e não responde nada do que você perguntou. Infelizmente, a verdade é essa. Aí, Léo Odonto aqui, ó, bora Noronha, dali. Cadê o presidente? E aí tem muita gente aqui. Irã Santana, Irã, Tia Calma, Irã, Davidson Carlos aqui, ó, boa noite, vocês são os melhores, é impossível não temer a nossa situação. O que esperar, meu Deus, o que vocês acham? Rapaz, a situação de Santa Cruz é difícil, viu? Tem aqui João Vitor, boa noite, galera do Beberibe, Nação Tricolor. Luciano Simplício, boa noite, amigos. Marco André, boa noite, pessoal. Vão mandando aí e mandem também de onde vocês estão falando, viu? Qual, diga seu nome. André vai lembrar disso aí. Não sei se o Noronha vai lembrar. Diga seu nome e a cidade de onde você está falando. Não é isso, André?
É, exatamente. É.
Tá ligado de onde é isso, Noronha?
É 9090, né?
9090. É, ligação a cobrar, André. É, Noronha.
Então.
9090, né?
Do orelhão. Eu lembro do tipo do orelhão no Ibura, meu irmão.
É. Bom, pessoal, ontem nosso presidente deu entrevista na Rádio Jornal, né? Nós, eu escutei por obrigação, viu? Por obrigação. E falou de vários temas, né? Inclusive ele acabou de dar uma entrevista também no Expressão Coral, pelo que eu tô vendo, já acabou a entrevista dele lá. É, até assistiu. Não sei.
Você sabe identificar, você sabe identificar você.
Não, eu não sei se ele tomou algum remédio, sabe? Inclusive, ele falou ontem sobre um problema de saúde na família, né? Na Rádio Jornal, não sei. Mas ele tava. O pessoal tá comentando que ele tava falando um pouco meio emboloado, mas. É, ele falou sobre alguns temas e eu anotei aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. Né? Primeira coisa que me chamou a atenção, e aí já foi no meio do podcast, e aí eu vou abrir para vocês falarem também, é sobre críticas. Né? Ele estava querendo falar para alguém ou para algum grupo, tá? Ele falou sobre as viúvas, né? Tem viúva que fica criticando, gente que não ajuda, mas que critica, tal. E eu e André estávamos conversando aqui antes de começar a live, e até disse a André que é muito normal que um gestor, né, e um político, principalmente, quando está à frente do clube, ele se sinta mal com críticas. Mas também é muito normal, num clube como o Santa Cruz, que tem uma massa ainda gigantesca, que as críticas aconteçam. Né? Ele citou, por exemplo, a história da foto. Não, porque eu tirei uma foto, fui para o aniversário de um cidadão, inclusive o cidadão até faleceu ontem, o cidadão que deu aquela festa de aniversário, né? E nada contra o cidadão da foto, da festa, o problema é com a foto mesmo, meu problema era com a foto e com os rostos que simbolizam para mim, tá? Em suma, o Santa Cruz do fracasso. Aquele pessoal ali simboliza isso. E aí foi isso que foi, para mim, foi criticável do presidente que chegou pregando o novo, pregando a modernidade, a profissionalismo, está ali naquele meio. Mas ele também não gostou dessas críticas à foto, tal, tal. E citou essa questão de viúvas, tal. Eu acho que normal também ele fazer esse tipo de ponderação, porque ele está sendo criticado e vai se defender, mas é normal que tenha muitas críticas também, né, para o presidente do Santa Cruz, né, André Noronha?
É, Maurício, veja, ele falou também, e é verdade, que ele é um homem público, né, político, né, preside também um órgão público, né, que é a CEASA, é um cara, né, da área política. E veja, ninguém me aponte um presidente do clube que seja 100% unanimidade na torcida. Leila do Palmeiras é extremamente criticada pela maior torcida organizada do Palmeiras. Os caras só não chamam ela de Barbie, Barbie que eu falo, né, Babalu, alguma coisa assim, no estádio. Entendeu? É coisa pesada mesmo. Leila, a gente está falando do time que talvez seja o time mais vencedor. O presidente do Flamengo, o Landim, é extremamente criticado por parte da torcida do Flamengo. Se você pegar o presidente que é hoje o CEO do Fortaleza, você vai tranquilamente vai ver que não tem 100%. Ninguém, nenhum presidente de clube, nenhum cara que assuma um cargo público é 100%. Ninguém. Não tem essa pessoa, não tem o do Real Madrid, do Barcelona, qualquer presidente de clube, CEO, alguma coisa, que assuma um clube de futebol, né, com a paixão que envolve o futebol, vai ter unanimidade 100%, não vai ter. Entendeu? Então, assim, agora, lógico, você tem um modo de criticar, né? Desde que não vá naquela baixaria, naquela coisa pesada, uma crítica pontual, né, com relação ao presidente do clube ou qualquer outra pessoa que faça parte hoje do Santa Cruz, né, é até, digamos assim, natural e normal, entendeu? Então, quem vai assumir o posto de presidente de clube, qualquer que seja o clube, né, tem que estar acostumado a ouvir um não, a ouvir uma crítica, a ouvir uma observação, entendeu? E eu acho que ele sabe disso, porque ele é um homem público, ele é um político, ele sabe disso, né? Talvez aquilo seja um recado para algum tipo de situação, talvez até lá dentro do clube, que ele não quis dizer ou não quis revelar, talvez seja um recado diretamente para as pessoas que estejam lá no clube, que de repente está causando um certo desconforto.
Fala, Noronha.
Eu não sei que sentido ele falou dessas críticas aí, né? Se foi a crítica à foto, na minha visão como torcedor do Santa Cruz, um cara que vem a ser presidente do Santa Cruz Futebol Clube não era para ter contato algum com o Antônio Luiz Neto, pô. Não era para nada com o Antônio Luiz Neto, nada. Muito menos participar de uma festa, de um evento com o Antônio Luiz Neto, bicho. Isso só comprova ainda mais que o Antônio Luiz Neto tá dentro do clube, porque o Antônio Luiz Neto comanda o clube ainda de alguma maneira. Não sei se tão profundamente, não sei se tão assiduamente assim consegue controlar o clube, mas sem dúvida nenhuma ele continua lá dentro. Isso é óbvio na minha visão. E uma foto, os dois conversando, tem duas fotos, uma ele cochichando no ouvido dele. Enfim, isso só traz a visão de que ele continua lá, interferindo na SAF, interferindo no CT, interferindo em tudo que ele tem no clube, pô. Só não tá com aquela pressão que ele tava na cadeira de presidente. Ele se escondeu mais, mas continua. Isso é óbvio, velho. Isso é óbvio. E esse aí é o preço do consenso, né? Esse é o preço do consenso que juntou todo mundo. Pessoas que se odeiam se juntaram. O pessoal do ProSanto, o pessoal de Antônio Luiz Neto, o pessoal o da SAF, acho que até Albertino, o pessoal de todo mundo, pô, se juntou ali.
Marino,
então,
né?
Marino, Zé Neto, mas todo mundo, bicho, todo mundo se juntou. E não tem como dar certo. Agora, quando ele fala viúva é o quê? Uma pessoa que fica relembrando uma pessoa do passado que se foi. Enfim, eu não consegui entender de quem ele estava se referindo. Se vocês conseguiram aí, vocês falem. Mas eu não consegui identificar de quem ele estava falando. Assim, porque o pessoal estava criticando exatamente Antônio Luiz Neto. Então as críticas não eram da torcida, porque a torcida estava criticando a foto dele com Antônio Luiz Neto. Enfim, eu acho que aquela foto ali não era para ser tirada. Eu acho que não era nem para ele estar ali naquele evento. Vocês podem discordar, mas eu acho que não era para ele nem estar ali, bicho. Junto com o Antônio Luiz Neto. Mas também tem outras pessoas, né? Tinha o presidente do conselho, tinha Tininho se escondendo atrás. Vocês viram o Tininho se escondendo naquela foto patética ali?
Tava se escondendo ou foi a foto? Foi o cara que tirou a foto, rapaz. Que não...
né? E outras assim... pessoas ali que, como o Maurício falou, mostram que é o fracasso daquela. Aquela foto ali é o fracasso do Santa Cruz. E reiterando minha visão. Um cara que quer ser presidente do Santa Cruz hoje não pode ter ligação alguma, tá próximo e é evento junto com o Antônio Luiz Neto. A minha visão. Não sei se vocês concordam ou não.
Eu não sei, André, se você conhecia, né, o Rubinho. Porque ele citou como se fosse um ex-diretor do clube, o Rubinho.
Não.
Ontem no podcast ele falou que era um ex-diretor, não sei o quê. Bom, eu não sei qual é a proximidade de Bruno Rodrigues com o Rubinho. Qual era, né? Infelizmente, ele veio a falecer ontem, o Rubinho. Mas, sim, pra mim, naquele momento, como disse Noronha, e como eu disse anteriormente, aquela foto simboliza o Santa Cruz do fracasso. Não é só aquela foto, né? Tem... Joaquim, aquela galera do ProSanta também, né? Não é. Eu sou totalmente contra. O que é pior para mim é que, como eu disse aqui, a pior gestão para mim, futebolística, dentro de campo, foi a do ProSanta. Por quê? Por que eu digo isso? Colocar o Santa Cruz novamente na Série D foi a pior coisa que aconteceu. Ah, Maurício, mas Antônio Luiz Neto deixou o clube sem divisão. É verdade. Mas já aconteceu anteriormente de o Santa Cruz, de o Sport, do Náutico, se dar mal no Pernambucano e não chegar entre os quatro. Entendeu? Acontece. Aqui e ali isso acontece. No ano da pandemia, o Sport foi disputar o hexagonal do rebaixamento, né? Com aquele gol do Pipico. Então acontece. Agora, cair para a Série D, para mim, foi a pior. Agora, politicamente, não existe nada pior do que o grupo de Antônio Luiz Neto, para mim, no Santa Cruz. Por isso que eu fiquei tão arretado com aquele tipo de foto ali, tá? E para mim, a crítica foi essa.
Ele justificou, Maurício, a respeito da foto, o seguinte aspecto. Tem até uma lógica no que ele disse. Ele disse que é um cara político, certo? Então, assim, e onde chega, né? Alguém quer bater uma foto com ele, tira a foto, tudo. Ele disse assim, olha, eu não tenho, assim, né? É como se ele dissesse assim, olha, eu não tenho como me negar a tirar uma foto. Nem por conta disso, né, eu posso ser culpado porque eu estou do lado de, né, de uma pessoa ou de outra pessoa. Entendeu? Então, realmente...
Acho que o problema maior aí, André, é onde ele tirou a foto, né? Onde ele estava para tirar a foto, bicho. O maior problema na minha visão é isso.
Mas, André, até para ser político, né? Ele tem que ser inteligente. Até para ser político, ela tem que ser inteligente, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você lembra quando o João da Costa foi deixado de ser prefeito? Eu acho que, eu não sei se foi Humberto Costa, né? Humberto Costa, que ia ser o candidato do mesmo partido dele, não botou foto ao lado dele, não, meu velho, porque o cara tava queimado. Disse, não vou fazer minha campanha tirando foto do lado de João da Costa? Não vou. Excluir o João da Costa da campanha, porque o cara tava queimado, então até pra ser político.
Esse ano também, né? Não botaram o prefeito, o ex-governador daqui junto do novo que tentou ser candidato, né? Não colocaram
Paulo Câmara.
Porque ele tava queimado também.
Mas.
Sim, isso mesmo. Não colocaram
nada. Eu quis citar a queixa do presidente de críticas e explicar as críticas, porque ele vai ser criticado por essa entrevista aqui. Pelo menos por mim. Um ponto que chamou minha atenção, por exemplo, ele falou sobre uma reestruturação da base do Santa Cruz. Veja só, presidente Bruno Rodrigues, se eu pego um clube quebrado feito Santa Cruz, derrubado, a torcida arretada, e eu faço uma reestruturação da base, o que é que eu tenho que fazer, André e Noronha? Mostrar essa reestruturação. Aí ele citou a reforma de um ônibus. É isso a reestruturação da base? A reforma de um ônibus?
E vocês viram a foto do ônibus, velho? Eu até mandei no grupo lá, loucos. Bicho, eles encaparam o ônibus, meu. Ônibus velho. Encaparam o ônibus, aí que foi uma reforma, filho.
Não, ele disse que reformou ar-condicionado, pneus, tal, né?
Ele disse que estava profissionalizando a base, inclusive contratando profissionais, só que a gente não tem. O único profissional que eu pelo menos, tomei conhecimento era que Renatinho ia ser o coordenador da base. Não tem mais notícia nenhuma da base. Aliás, deixa eu dar um corte aqui. Eventualmente, eu tenho visto os jogos dessa copinha que está passando aí no campo do Retrô, e a base do Santa Cruz é de chorar. Chorar.
Eles foram campeão de quê?
É o sub-15, é o sub-17, é o sub-13, entendeu? Levando goleadas aí de 7-0, de 5-0. É de chorar, entendeu?
Eles foram campeão, do Fandé?
Não, o que eu vi, ele tinha perdido parece que o título de bronze pro CRB de 1-0 o Sub-17. Agora os outros.
Então, eles ganharam isso aí, pô. Eles ganharam o jogo nos pênaltis, parece.
Não, ele perdeu do CRB 1-0. Inclusive,
o Bruno Barros está dizendo que foi campeão do módulo prata.
Eu vi o sub-15, parece. Deve ter sido outra modalidade.
Ele foi campeão dos eliminados da primeira. Nossa, peraí, pô. Peraí, Bruno. Deixa eu tirar onda, Bruno.
Foi isso mesmo.
É o Botafogo. Sei lá.
Aí ganhou nos pênaltis, André. CRB, pô. Eu tava vendo.
Não, mas foi, deve ter sido outra modalidade, Norão. Porque o que eu vi, o CRB ganhou de 1-0. Acho que foi o sub-17.
É que tem sub-20, sub-13, sub-17, tudo junto lá. Né?
Então, assim.
Mas veja, realmente, André, veja só.
Realmente a questão do Santa Cruz precisa fazer. Começar do zero, sabe, Maurício?
Mas isso é normal. Isso é normal que o Santa Cruz tenha uma base que perca para a maioria dos clubes grandes do Nordeste. Por quê? Vamos dizer que ele começou a reestruturação esse ano. Você não vai montar uma base do cacete em 5 meses. Mas mostre qual é a reestruturação. Qual é a reestruturação? Quem é o profissional que foi contratado para tomar conta da base? O clube não informa nada. Aí é bronca, pô. Não é que o Renatinho não tenha. Não tenha.
E o pior que bota aqui, Renatinho, tem um diploma, né? Online.
Mas eu não tenho nada contra Renatinho, Noronha. Mas assim, até pela inexperiência, ele não pode ser o chefe da reestruturação. Ele tem que trabalhar lá.
E os diretores, Noronha? Quem são os diretores da base?
Dodi, Buiú... Essa galera, assim.
Aí é bronca, pô. Entendeu? Então, presidente, se tá tendo uma reestruturação da base, informe via rede social do clube. Entendeu? E a gente vai aplaudir. Agora, você quer que não tenha críticas e que tenha aplausos a uma coisa que a torcida não fica sabendo? Né? Quando fica sabendo é: não, tô reestruturando a base, inclusive fiz a reforma de um ônibus. Tenha santa paciência, pô. Entendeu? Aí falou...
Vocês lembram, pessoal, do tempo do ProSanta ainda, que o ProSanta adquiriu um ônibus. Até o Chieta ficava, né, a gente adquiriu um ônibus, falando do ônibus, falando do passo que tomara aquele ônibus, né?
A Volkswagen, não, pô, tomou, é esse ônibus. Lá pra... É esse ônibus.
É esse aí não, pô. É não.
É, pô, só que adesivaram, é. É o branco, adesivaram.
Era branco o ônibus.
Adesivaram na época
era do mais passando, novo, né? Ônibus, bicho.
Eu me lembro que tinha um vermelhão da época de Edinho, vocês lembram?
Ainda é ele, o do profissional ainda é ele.
Ainda é ele. O profissional é ele ainda.
Aí falou de profissionalização do clube. Qual a profissionalização do clube? Que área?
Me passaram que a Volkswagen tomou o ônibus, velho. Que deram ainda.
Não, aquele foi da série, na época da Série A, Noronha.
Né, no tempo do ProSanta, porque a Chiquita ficava dizendo que ia adquirir o ônibus, sei o que. Parece que não tinha comprado ônibus, não. Era meio que um aluguel da empresa, a empresa aí pegou de volta.
Aí eu não sei. Aí falou, reforma dos banheiros. Disse que o projeto será divulgado mês que vem. Meu amigo, todo mês esse projeto vai ser divulgado. Todo mês. Entendeu?
Vocês viram o vídeo que o menino postou, velho? O Raul postou no Twitter e no Instagram, que ele foi lá, velho, só fizeram o buraco pra tirar a foto, meus amigos. Ficou nítido isso.
Eu vi o vídeo.
Fizeram o buraco, botaram o cara lá assim, batendo e pronto, sai, não, vai embora. Largasse. Só foi isso, o banheiro tá igual, do mesmo jeito. E arrecadaram mais de 40 mil, não foi?
Foi. E o pior vem agora. Agora o presidente disse que estão contactando, já que viu que sem futebol fica difícil de arrecadar com a torcida, está agora contactando parceiros para patrocinar essa obra. Me ajuda, pô.
Me ajude, meus amigos.
Aí eu tenho que criticar, pô. Infelizmente. Eu tenho que criticar. Isso aí, você vai fazer uma reforma de qualquer área do clube, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, pô. Contactar parceiros, ó, a gente vai estampar a tua marca em tal lugar, entendeu? Pô, isso é o básico. E diz que geralmente quem cobra é quem não ajuda.
Nem acho.
Que é o caso de Maurício,
falou isso,
né? Tá
aqui ele falando. Falou isso não, bicho. Ele falou isso.
Foi, falou, isso. Falou. Tá, falou. Então, para começar, meu amigo André e Noronha, podem falar sobre esses temas aí.
Ele falou, fala aí, inclusive, viu, Maurício e Noronha? Ele falou, inclusive, que parece que teve um rapaz que chegou perto dele e disse: olha, presidente, tô dando aqui, não sei se você falou R$50 para o banheiro.
R$50.
E, veja, tô dando esse dinheiro para o Santa Cruz. Agora, o banheiro meu lá de casa, ele disse que tinha um cordãozinho. Eu acho que
era aquele de cordinha. Da cordinha,
é, da de cordinha. Ele disse, nem na minha casa tem assim. Aí ele disse, esse é o verdadeiro. E aí, realmente, é uma observação crítica que a gente faz. Ele disse, ele virou e disse, não, esse é realmente o verdadeiro abnegado do Santa Cruz.
Nessa hora, teve gente que virou o olhinho assim, olha.
Presidente, bota uma coisa na sua cabeça, né? O senhor está no Santa Cruz como presidente, certo? Mas é preciso unir o clube verdadeiramente. Isso é um tipo de discurso separatista, entendeu? Não é o fato desse tricolor ter doado R$50 para pagar o banheiro do Arruda e que, eventualmente, na casa dele, o banheiro dele é modesto. Não é por conta desse ato que ele é mais tricolor do que qualquer um. Inclusive aqueles que, de repente, não deram um centavo para contribuir no banheiro, mas que, outrora, lá atrás, deram sua contribuição ao clube, como sócio, indo ao estádio, né, criticando. Então, vamos parar com... Né, na gestão passada, o que é que mais a gente criticava? Tem aquele cidadão lá da Sociais que dizia os verdadeiros tricolores, os tricolores de puro sangue. Tem coisa mais imbecil do que isso? Tinha coisa mais imbecil do que um negócio desse? Então, vamos parar com essa história, né, de que um é mais tricolor do que o outro, um é mais abnegado do que o outro, sabe? O Santa Cruz está nessa situação, não é por conta dos abnegados, torcedores do Santa Cruz, né? O Santa Cruz está nessa situação pelo modelo de gestão falido, né, que, inclusive, em alguns desses atos, muito se assemelha com a atual gestão do senhor. A atual gestão do senhor está muito mais para representar esses 40 anos de modelo atrasado que levaram o Santa Cruz a essa bancarrota aí, do que propriamente ser moderno, né? Ser uma coisa nova. A entrevista ontem do presidente, Maurício, em muitas situações, me lembrou mais de um dirigente arcaico, desse dirigente que a gente está cansado de ver no Arruda, do que propriamente uma coisa nova. Porque vamos lembrar o seguinte, quando se pede novos dirigentes do Santa Cruz, não é o novo, não é nem pela idade, nem pelo fato dele eventualmente nunca ter exercido um cargo político dentro do clube. É novo de ideias. Você pode ter um senhor de 80 anos de idade e ter uma gestão nova e moderna. E você pode ter um cara de 20 anos, de 30 anos, e ser a mesma marmota, né, que tem essas gestões anteriores. Não é a idade, e não é o fato de estar ou não no clube. São as ideias, são as atitudes, é o que você enxerga do clube, é o que você vai entregar com a perspectiva hoje de clube. Entendeu? Então, assim, muita coisa da entrevista dele de ontem me lembrou, Maurício e Noronha, dirigentes passados, as chamadas velhas, os cardeais do Arruda.
Foi sabe? Um cochicho, André.
O Bruno Rodrigues ontem há muito mais para ser um cardeal do Arruda do que propriamente uma coisa nova do Arruda. Elogio, tem coisa para elogiar? Tem. Por exemplo, o fato dele dizer... E até causou estranheza ao pessoal da Rádio Jornal de que ele chama servidores, né? Que os funcionários de Santa Cruz estão em dia. E que muito provavelmente vão estar em dia até o final do ano. Porra, parabéns. Isso realmente.
Mas tem que estar, viu, André?
Não, veja, para o Santa Cruz, Maurício, independentemente de qualquer situação, a gente sabe que isso é uma obrigação do clube. E isso fez com que, ao exemplo de 2016, a gente tivesse sido rebaixado, é pagar o salário em dia. Mas no Santa Cruz isso não vinha acontecendo há muito tempo.
Mas eu digo que tem que estar por um dos tópicos que eu vou falar já já, da entrevista. Tópico importante. Deixa eu botar aqui na tela, já já a gente vai passar nos comentários de vocês, tá? Um comentário aqui do nosso amigo Wagner Lima, a quem eu mando um abraço. Meus amigos, infelizmente nosso clube não tem jeito. Infelizmente. Entra a Ana e sai a Ana e as raízes do fracasso só aumentam. É complicado porque cada dia mais torcedores chegam a essa
conclusão,
né? Mas Noronha, fala lá.
Eu vi Wagner agora. Wagner chamaram ele para participar dessa campanha ainda, né? Ele fez um vídeo lá, tentaram usar a imagem dele do tempo do Pix Coral e tal. Mas eu já sabia que esse negócio aí não era certo. Eu fui no que critiquei, pô. Aí o pessoal achava lindo, tem que o Santa Cruz tava ganhando e tal. Aí começa a achar tudo lindo, né? Mas aquela campanha ali era, né, uma campanha pra mim que era nítido que não ia dar certo. Os caras queriam arrecadar R$600 mil da torcida de Pix pra ajeitar o banheiro. Bicho, era óbvio, era nítido. Nem no tempo de Wagner arrecadou isso, pô. Não arrecadou nem a metade disso no tempo de Wagner. E arrecadou muito no tempo de Wagner, viu? Então já sabia que era uma campanha assim que não ia dar certo. Uma divulgação fraca, aquela foto ali, uma foto que todo mundo criticou, pegaram o banheiro lá, aquele banheiro podre lá, botaram nas redes sociais oficiais do clube. Enfim, uma campanha ali que realmente não
tinha... Não disseram que por conta dessa doação, parece que já tinha um banheiro pronto ou dois. Cadê aí as imagens desse banheiro pronto, hein?
Finalizado. Não, pronto não, já estava... Três banheiros, né? Arrecadou o valor para três banheiros. Já ia começar a reforma dos banheiros, né?
Ia começar. Disseram que já tinha começado.
Tem algum banheiro? Arrecadou
os primeiros 12 mil.
Tem algum banheiro finalizado?
O primeiro banheiro é aquele do vídeo do Raul, que tá lá só o buraco na parede. Pronto. Aquele ali era o primeiro banheiro que teria que estar sendo pronto já, pô. E não está. Ou seja, o dinheiro tá em algum lugar. Se tá na conta do pessoal do qual é o nome da plataforma mesmo?
Seu torcedor.
Né? Não sei se o dinheiro tá lá ainda, ou se já usaram pra outra coisa e vão repor. Enfim, não tem como saber, né? Quem sabe é quem tá lá dentro.
Pois é. Então, tem mais tópicos, né? Ele falou sobre o encontro com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Foi viabilizado pelo deputado Augusto Coutinho, né? Ele disse que o Paulo Henrique se surpreendeu com o valor devido pelo Santa Cruz, disse que é um valor irrisório, né? E disse que o Paulo Henrique está ajudando na procura de investidores para o Santa Cruz, né? O que deixa...
Com o Laércio, né? Será que o Laércio estava arrumando investidores? Aí veio depois... Mancuzes, né, que ia vir com os investidores também. Enfim, não passa de especulação, né, Maurício? Mas esse aí
é o que deixa claro para mim é que não tem nada, né?
Ô, Maurício, exatamente. Deixa eu só acrescentar dessa parte que eu achei talvez a parte mais emblemática da entrevista dele na Rádio Jornal. E ele chegou a dizer também de que o Paulo, né, que é o presidente do banco lá, teria pedido a ele os números do Santa Cruz, né? Quanto é que o Santa Cruz deve, etc e tal. Veja, e aí eu me lembro perfeitamente da live que fizemos com o Fernando Ferreira da Pluri, em que ele foi muito claro, entendeu? Muito claro. Ele disse, nesse campo de SAF, né, você não pode ficar de braços cruzados esperando bater na sua porta o investidor, não. Você tem que ser agressivo, você tem que ser ativo, você tem que pegar e ir atrás do investidor. Agora, não é atrás do investidor como está sendo feito pelo Santa Cruz através do presidente com o presidente do banco, não. Uma coisa absolutamente amadora. Ah, porque Augusto Coutinho conheceu... Ah, presidente, tem um cara aqui que é torcedor do Santa Cruz, que é presidente do banco, torço pelo Santos, vem cá, ah, vou pegar o avião, vou lá. Ô, meu amigo, tudo bem, eu conheço meu pai, seu pai é médico, eu conheço o seu também, e não sei o quê. E aí, como é que está o Santa Cruz? E não sei o que, você pode patrocinar? Não, porque a gente não tem uma agência em Recife, né? A gente está patrocinando o Flamengo, mas o que eu quero ver, como é que eu posso ajudar essa maldita frase, ajudar o Santa Cruz. Porque isso, para mim, é a maior prova de amadorismo. Veja, a gente está falando uma coisa de safra, uma coisa extremamente séria para o clube, para o destino do clube, para o futuro do clube. E o que mais a gente ouve é a palavra ajudar. Como se fosse o Santa Cruz tivesse fosse um grande favor desse pessoal estar ali para, sabe, resolver o assunto do Santa Cruz com o SAF. Eu estou aqui só ajudando. Ajudando uma pinóia. Você tem que ser profissional, rapaz. Entendeu? Cadê uma empresa de consultoria que é especializada nisso? Veja. Vamos lá. O cidadão, que certamente é um grande tricolor, como nós aqui somos, né? O presidente do banco lá, como é o nome dele, Maurício? Paulo, né?
Paulo Henrique Costa.
Paulo Henrique Costa, certo?
Torcedor. Deixa eu ver se é Costa mesmo. Isso. Né?
Entrou, já entrou no gramado como mascote. Beleza, tranquilo, certo? Parabéns, tudo bem. Presidente de um banco há 5 anos lá em Brasília, ótimo. É conhecedor do mercado financeiro, com certeza é. Mas veja, Maurício, uma coisa é você conhecer o mercado financeiro, saber onde é que estão até os bilionários da vida, mas outra coisa é você ter expertise de SAF. É uma coisa diferente. SAF é diferente. Então vamos dar a César o que é de César, vamos ser profissional. O que eu vi ontem na entrevista é uma coisa extremamente amadora, sabe? Extremamente amadora. O deputado federal, o Coutinho, liga para o presidente, que são amigos políticos, e diz, olha, achei uma mina aqui em Brasília, o cara é presidente do banco, é torcedor de Santa Cruz, e aí, vem para cá falar com ele, e ele foi. Entendeu? E poderia ter ido mesmo, não estou nem criticando o fato de ter ido. Eu estou falando a forma como isso se deu. Extremamente amadora. Cadê o profissionalismo, né, para o Santa Cruz vender a SAF dele? Cadê os números? Né? Cadê toda uma expertise por trás disso? Uma estrutura, Maurício, de vender o Santa Cruz, cadê? Entendeu? Não temos. Não temos. Está provado aí que não temos. Tanto é que ele pediu a ele quais são os números. Aí disse, tudo bem, eu vou... Tá, agora a gente está conversando, eu vou tentar ajudar o Santa Cruz. Entendeu?
É verdade. E sobre essa questão da Noronha? Acho que Noronha deu uma congelada, né? Tua imagem deu uma congelada, viu?
Noronha tá assistindo o presidente falar.
Tô não, por aí já foi pra casa já.
Olha, vê só. E ele falou sobre essa questão da consultoria, disse que na gestão dele não foi contratada nenhuma consultoria. Exatamente. O que existe é um grupo que está lá desde... desde a época de Antônio Neto, né? O que é o pessoal é ali de Paurá, assim,
que é uma questão ele ali.
Ainda, né?
Paurá, aquilo ali é o que? É uma estrutura jurídica, né? Que foi responsável, inclusive, para o implemento da RJ, certo? O implemento da RJ. Anteriormente também tinha uma questão tributária que fizeram lá, vamos lembrar disso. Depois entraram com a RJ. Mas é diferente de SAF. É diferente do que a gente está falando. A gente está falando de uma empresa de consultoria, como está sendo feito pelo Náutico, como faz, me parece que está sendo feito pelo Sport, como está feito por esses clubes. Vejam, a gente está falando aqui de SAF, e é bom dizer que SAF não é essa maravilha toda, não. E a gente está vendo aí. Os clubes que têm empresa de consultoria, que implementou a SAF, estão tendo problemas. Imagine... sem uma consultoria adequada e própria. Imagina um jeito amador de ser, né? De dizer, tô aqui no Santa Cruz, o Santa Cruz tem uma grande torcida. E aí, quais são? Não, meu amigo, bate aqui, acho que eu vou tomar uma cerveja, vamos falar de SAF. Uma coisa assim, extremamente amadora, isso me preocupa muito, sabe?
Sem falar a quantidade de especulações, né, velho? Quantas pessoas já se especularam que é culpa do Santa Cruz? Rivaldo, Mancuso... pessoal lá do Bahia, que comprou Londrina agora. Aí vem Sport da Sorte. Enfim, velho, ninguém sabe, meu irmão, quem é que vai comprar o Santa Cruz. Agora vem o banco, já sabe que Laércio vai comprar o Santa Cruz. Vocês lembram daquele tempo? Laércio vai comprar o Santa. Porque se confunde, pô, o pessoal que vai arrumar investidores com quem vai comprar o Santa, tá ligado? Porque não tem explicação de ninguém. Isso aí era pra ter, é assim, de sempre uma entrevista coletiva lá, não, pra dizer como é que tá sendo. Eu tô no conselho mesmo, como é que tá sendo. Nada, velho, nada. Tá tudo errado na SAF de Santa Cruz. Por isso que eu achei que a SAF de Santa Cruz vai ser uma SAF ruim, pô. Vai ser uma SAF já assim.
Vixe, se foder, né, André? Né?
Se foder, vai ser uma SAF ruim. Newcastle, o pessoal falando aqui, Azures, Newcastle, muita gente, bicho, já...
Agora, o pessoal da Azures realmente veio aqui no Arruda, né? Essa a gente tem certeza.
Uma coisa que o presidente do banco lá falou, o Paulo Henrique falou, e que eu concordo, que aliás a gente já tinha dito aqui em lives anteriores, é que essa dívida do Santa Cruz, para o mundo do mercado do futebol de hoje, que a gente vê cifras milionárias, bilionárias, realmente é pouca coisa. O Santa Cruz tem hoje, a grosso modo, 300 milhões de dívidas. Isso no RJ pode vir e chegar até um patamar de 100 milhões de dívida. 100 milhões, minha gente, olha só, veja bem. A folha de pagamento do Flamengo mensal gira em torno de 20, 25 milhões. Isso quer dizer 4 meses de folha, Maurício, do Flamengo paga a dívida do Santa Cruz, porra. Você está entendendo? O Atlético Paranaense, o ano passado, teve uma receita. Sabe de quanto, Maurício? Receita, o Atlético Paranaense, 390 milhões. Paga a dívida do Santa Cruz e ainda pega um belo de um troco. Só estou mostrando aqui exemplos de que essa dívida do Santa Cruz não é essa monstruosidade toda. Isso dentro do mercado de futebol, com a potencialidade que o Santa Cruz tem, isso realmente não é nada. Agora, concordo com o presidente quando ele falou isso ontem, na rádio. Agora, o que é que precisa? Precisa montar uma estrutura. Né? Precisa montar uma estrutura que venda o Santa Cruz bem. E essa estrutura que eu não enxergo, não vejo sendo montada pelas próprias palavras dos diretores. São coisas assim meio que amadoras. Né? E não é para ser assim. Veja, o que o Fernando Ferreira falou, e é um cara de expertise, né? Ele disse o seguinte, Noronha, não sei se você viu a live, disse, olha, não chega investidor bater na porta do clube, não. O cara que tem atrás, tem que ir atrás. Entendeu? Tem que ir atrás de investidor e dar trabalho, sabe? Para o investidor assinar um contrato de SAF, o cara tem que penar, sabe? Tem que passar por várias etapas, vários processos, as coisas são complexas. Não
investigar
é uma coisa
que... bem, né?
Investigar tudo, Maurício. Não é, são uma série de burocracia, série de processos que precisam passar etapa por etapa. E precisa ter gente de expertise para isso. Entendeu? Cada macaco no seu galho, pô. Se você bota um amador ali, atrapalha tudo.
Um exemplo que você deu aí, né, André, do Atlético, né? A do Flamengo não, porque o Flamengo é um time mais Brasil, né? Mas a do Atlético, a gestão do Atlético, velho, eles até agora querem vender, né? O próprio Petraia lá falou que a torcida mais não... O tamanho da torcida lá já não consegue mais suprir o que eles precisam e vão querer vender lá, né? O Atlético, um pedaço, eu acho, um pedaço da SAF do Atlético. E o Atlético, a gente vê a torcida do Atlético, velho, essa torcida é maior, pô. Tá ligado? Sua torcida é maior, só que lá o cara deu um jeito no time. O Petraia, o ALN que deu certo, né? Ele meio que manda no clube, no conselho, mas o time dá certo, bicho. Tá ligado? Aqui o ALN é incompetente, né? O de lá ele deu muito certo. Então, eles já vão vender a SAF muito diferente do que a gente pode vender, mesmo com a torcida menor, mas o Atlético hoje é um time, um dos maiores times do país, sem dúvida nenhuma, né?
É, com Olha. Certeza.
Só para encerrar esse assunto, Maurício, o que eu já vi, vamos botar aqui, de um ano para cá, assunto de SAF, de dizer assim, olha, esse mês vai sair a SAF, atenção, vai sair a SAF, vai sair a SAF, olha, tem SAF de fulano, SAF de ciclano, isso só prova, minha gente, que a gente está muito mal, a gente não tem preparo nenhum para entrar nesse mundo de SAF, da preparação da SAF. entendeu? Por tudo que a gente ouviu até agora. Veja, o Santa Cruz é um clube inusitado em tudo, até nesse assunto de SAF. Você não vê isso no esporte, você não vê falar isso no Náutico, você não vê falar isso em Fortaleza, no Bahia e tudo. O Bahia construiu a SAF dela totalmente diferente do que está no Santa Cruz. Não havia essa zona de, ah, tem Mancuso. Vocês estão lembrados da história de Mancuso? Botaram até o cara para falar. Olha, a SAF da gente é uma Santa Cruz, torcida de Santa Cruz, a SAF era uma SAF de outro mundo. E tinha diretor envolvido nisso. Ou ex-diretor envolvido nisso. Cadê? Então, isso é uma palhaçada, rapaz. É bom ter respeito à torcida do Santa Cruz, pelo amor de Deus.
O Jair Rocha não... falou, né, André? Que você o Jair Rocha subiu aquela bomba lá. Ele
pois veio é.
Dizendo que era meio... saía, quase aprende, que eu saio voando quando eu ouvi a proposta.
Será possível, Maurício, que esses caras não... Os caras tudo velho, rapaz.
Tudo André, veja só.
Já vou. Os caras não aprendem, não, rapaz. Respeitar a torcida do Santa Cruz.
Eu acho que não é do interesse dessa galera fazer um negócio bem feito, pô. Porque, meu irmão, vê só. Eu sou... vamos botar... Na minha área, que é engenharia civil, que eu não sou engenheiro, né? Eu trabalho numa empresa de engenharia civil. E locação de equipamentos, minha função é controller. Né? Eu controlo os contratos, o que o cliente tem que pagar, os descontos que a gente vai dar aos clientes. Ou seja, eu sou o Aspone, auxiliar de peste nenhuma. Eu sei que o que o Santa Cruz está fazendo é errado. Que, como você disse, o correto é procurar uma consultoria especializada no assunto para preparar os dados necessários, os números... Um media kit, vamos dizer assim, do Santa Cruz, e apresentar no mercado, né, a investidores. Eu sei disso. O presidente do Santa Cruz não sabe, pô.
Aí entra já meio que o assunto das comissões que ele disse que ia fazer, né, Maurício? As comissões que ele ia fazer vai ser composta por quem, né? Como é que vai ser isso?
Aqui, e é mais um absurdo, Noronha. Por quê? Por que é mais um absurdo? Nós estamos há quantos dias do fim do Pernambucano?
2 meses, mais, né? Fazer 18.
2 meses. O presidente vem dizer agora que o que a gente já sabe, né, não tem consultoria contratada e que nomeará nos próximos dias uma comissão de nomes renomados que irão acompanhar os passos da ré.
Esse nome vai ser o pessoal dentro do Santa Cruz mesmo.
Com certeza. Para acompanhar os passos da RJ e outro para acompanhar os passos da SAF. Agora! Agora! Aí vai dizer que eu sou viúva de alguém, que eu quero que alguém volte pro poder. Eu não quero. Eu quero que o senhor dê jeito. Agora, porra, vai fazer comissão, né? Aí o presidente diz que o presidente do BRB está procurando investidores, né? Está ajudando no mercado para procurar investidores, e depois diz, nós temos 2 propostas de SAF robusta. Não entendi mais nada.
Isso aí, Maurício, a gente vê desde a gestão passada. O que mais a gente viu foi isso. Vamos lembrar que o ex-presidente, o que mais, quando era apertado, quando ele era apertado, e das poucas vezes que ele foi à imprensa falar de SAF, das poucas vezes que ele falava, muito pouco, né? Ele sempre dizia isso. Olha, nós estamos avaliando, nós temos propostas, mas tem que ser muito, com muito cuidado. Eu já fui para São Paulo, eu me reuni em São Paulo com o investidor, né? Tem muita gente interessada no Santa Cruz, mas a gente tem que ter cuidado, a gente não pode vender o Santa Cruz a preço de banana. E a gente está vendo a mesma coisa, o discurso está o mesmo, está se passando o tempo. E eu vou aproveitar, vou responder aqui ao nosso amigo Alexandro Rodrigues, que ele fala da RJ. Alexandro, pelo que me consta, a RJ ainda, a juíza não prorrogou o prazo, certo? E continua o processo no estado que está, certo? Então não há nenhuma.
A juíza meio que está dizendo, deixa ele se ajeitar lá, André. Tu acha que é meio que isso?
Eu vou dizer uma coisa que eu já disse aqui antes. Eu acho que hoje, Moronha, do jeito que está, é melhor ficar assim mesmo, sem ela despachar. Entendeu? Deixa nesse banho-maria aí, vamos ver depois o que, é que vai acontecer. Entendeu? Porque o Santa Cruz hoje não tem lastro financeiro nenhum para pagar os seus credores. Tá entendendo? Então, assim, a SAF depende da RJ, a RJ depende da SAF. Mas não é uma comissão. Se fosse uma comissão, Maurício, lá atrás, logo no seu início, tudo bem. Mas hoje uma comissão para ver o que é que vai ser. Acompanhar a RJ? Acompanhar a RJ? Em que sentido essa comissão vai fazer? Acompanhar o quê na RJ? Os débitos que estão entrando dia a dia? Acompanhar a SAF? Veja. São coisas que a gente olha assim e diz, poxa, mas aqui, eu não vou ser crítico, né, por ser. Vamos aguardar os nomes dessas comissões. E seria interessante que viesse a público para dizer qual é a finalidade, Maurício, dessa comissão, por que, é que ela está sendo proposta, qual é a finalidade, né, porque tudo na vida tem uma meta, tem uma finalidade. Qual é a finalidade e o propósito disso aí? Mas, para mim, e eu quero muito estar enganado, é mais um ato de amadorismo do nosso clube. Porque você não vê isso em canto nenhum. Você não vê essa história em canto nenhum. É só o Santa Cruz, rapaz, que tem essas barbaridades. Entendeu?
O Ivo falou aí agora. Ó. Eles têm um vídeo de Noronha que a Eliane falou que tinha três propostas. Vocês lembram desse vídeo, velho?
Graças.
Foi a... Foi três. Isso foi em 2022, pô, quando o Joaquim Bezerra renunciou, que foi entre o Pernambucano e a Série D, aí ele assumiu, foi que teve aquele almoço lá, aquela reunião, não sei o quê, ele assumiu.
Foi o que estava no almoço do Galo, ele foi na Série D,
estava
perto do Galo e falou...
Pronto. Exatamente,
fez você dois pega anos aquela entrevista, agora. Você pega aquela entrevista e joga hoje, não teve diferença nenhuma. Se brincar, o presidente agora diz a mesma coisa, entendeu?
Naquele começo de ano foi quando meio que deu início a esse negócio de SAF. Vocês lembram que... Logo quando ele entrou e fez uma reunião no auditório e disse, não, a gente vai fazer a RJ agora e tal. Aí começou o assunto SAF da Lisa, que será que eu fali, não sei o que. Começou aquela especulação toda. 2 anos já, meu amigo, e nada mudou, nada.
E sobre o Santa Cruz, no geral, o presidente falou que nenhum gestor é culpado pela situação do Santa Cruz. Os gestores que passaram pelo clube.
Como diz tu mesmo, né, Maurício? Deve ser mãe, né?
É mãe que é culpada. O importante é olhar para frente e saber que temos solução. Ele disse. Revelou que o Santa Cruz já recebeu os 3,2 milhões do CT lá de Beberibe, de Água Fria, né?
Veja, essa revelação, inclusive, causou surpresa. Eu acho que foi o Igor Moura ou foi outro. Isso aqui o Beberibe disse já há 3 meses atrás. Nós fizemos uma live, inclusive mostramos aqui, né? Mostramos aqui os documentos de que, olha, o Santa Cruz aqui está recebendo isso aqui.
Ah. Mas é a primeira vez que o clube realmente diz que recebeu, né, André? Anuncia oficialmente, né?
Exatamente. Mas recebeu, né?
E disse que o valor prometido pela prefeitura, que é 1 milhão para cada clube daqui do Recife, ainda não foi pago. O Santa Cruz está esperando esse 1 milhão.
E fez o comparativo de orçamentos, né? Dos três, isso, né?
Eu nem me dei o trabalho de pegar os outros orçamentos, mas ele disse que do Santa Cruz foi de cerca de 13 milhões no ano passado.
Ele disse que do Sport foi 200, se não me engano, 200 e poucos milhões.
230. Lembrando que esses 13 milhões, André... A gente tava na RJ, né? Ou seja...
Tava, né?
São 13 milhões para usar no clube sem pagamento de dívida, né? E foi aquela lástima. E...
É um abismo, né, velho? Na agenda pro esporte, hein?
Rapaz, é a metade da folha do Flamengo. Se você quiser fazer comparações, meu Deus do céu, 13 milhões não é nada no futebol de hoje.
Não tem um abismo, não. O Sport tá jogando aqui na Terra, a gente tá em Plutão. Não é nem um abismo, é um...
Verdade.
E o presidente disse que mudou algumas coisas no clube, o que fez com algumas viúvas não gostassem e criticassem sua gestão. Né? Como a gente já disse, então, sobre a crítica das fotos.
Ele citou viúvas lá duas vezes, né? Então...
Foi.
Então, é alguém lá de dentro que tinha algum benefício, ele deve ter tirado. Mudar alguma coisa é o quê? E as viúvas acharem ruim é tirar alguma coisa, enfim, né? É,
tirou alguém de algum cargo, né? Veja só. No frigir dos ovos, pra mim, é melhor que ele dê entrevista do que ele não dê. Tá? Então, o que é que o clube poderia fazer? Faz um podcast, pô. Semanal. 15 minutos com o presidente falando, mostrando o que tem sido feito por ele. Porque se ele mostrar avanços, a gente vai estar aqui, ó, olha. Agora, se ele não mostra, como é que a gente pode aplaudir? Tu é doido, Noronha, pra tu estar aplaudindo o que não existe?
Tu não vai falar da fachada
tem do algum, clube, não? Alguém do marketing lá? Alguém tem alguém do marketing lá ainda, Maurício?
Precisa não, Noronha.
Poxa, lá para o falecimento, bicho.
Se pegar um jumento passando na rua, um jumento, dizer, jumento, tu acha que eu devo fazer o quê? O jumento faz uma live na semana falando dos avanços, mostrando um jumento batizado, fala isso. Precisa de alguém de marketing
formado. Mas não tem avanço, Maurício. Vai mostrar o quê, meu irmão?
Então ele cala a boca, porque ele disse que tem.
E a fachada, Maurício? Sai ou não sai?
Sim. Sobre a fachada, ele não, prometeu, André, né? Mais uma vez.
Vocês lembram ele daquela foto de Frutuoso na frente do Arruda com chapéu, aqueles boné de, sei lá, de construção. Meu irmão, isso tá cru, é muito ridículo, boy.
Oxi. Olha, ele prometeu a fachada e a reforma dos banheiros para esse ano ainda. Eu me pergunto o que é que vai vir de novo, que eu não sei. Para essa fachada e esse banheiro sair esse ano. Eu não sei.
Eu tô rindo aqui do cara que colocou aqui. O Madison Machado, 22 e 14.
22 e 14.
Me lembrou Mussum dos Trapalhões.
Então, eu não sei baseado em quê. Em que dinheiro ele vai fazer essa fachada, essa reforma do banheiro, sinceramente. Tomara que aconteça. Eu não acredito. Engraçado. Eu não acredito.
É que ele fala de um jeito que é até engraçado ouvir. Que ele diz assim, olha, esse assunto de fachada, eu pensei até que fosse um assunto menor, besta, que a torcida não se importasse. Mas descobri que a torcida dá importância muito nisso, viu? De fachada. Dá importância mesmo e... Né? Vê aí, final até esse ano aí. Inclusive, uma
das. Não é nem da importância, né, André? Porque o cara passa na frente do Arruda, parece um negócio abandonado. Porque, na moral, a gente sempre tá passando.
Já cansei de falar isso aqui.
A pessoa passa na frente da ilha, a pessoa vê que ali é o campo do esporte.
Passa na frente do Náutico. Passa no Náutico. É um clube, passa no Santa Cruz, o cara vira o rosto. O cara vira o rosto.
Exato, é muito feio, pô. Não é nem que a gente se importe. É porque, bicho, a gente tá passando o clube abandonado, velho. Doido, meu.
Qualquer falta clube de zelo, tem um... sabe? Falta de zelo. Veja, vamos admitir na sua casa, a casa do seu vizinho, pintada, organizada, limpa. Pode ser até que da parede para dentro seja um chiqueiro. E a sua, o inverso. A sua frente da sua casa sem a pintura, o portão sujo. Mas pode ser que dentro da sua casa seja um palácio. Mas o que o cara está enxergando é o que passa na frente dele. Entendeu? E quando passa ali no Arruda, aquela grade enferrujada, aquela água mineral, isso quando não tem carro para vender lá na frente. Ainda tem uns carros para vender, acho que já terminou aquela pouca vergonha. É horrível demais, rapaz. Aquilo para um torcedor de Santa Cruz que tem um... Né? Aquilo dói, para mim, é
a
doloroso.
A prefeitura ajeitou a calçada, meu André. A prefeitura deu um grau na calçada. Não foi o clube, né? Foi a prefeitura.
Então é isso, eu não sei realmente de onde ele vai tirar esse dinheiro, né? Falou sobre os sócios também, que tem mil e poucos sócios, né? Bom no bom é muito bom, eu quero ver agora, é meu filho, bom no bom é bom, te vira agora.
É tipo, né? A Lire, né? Eu não quero mais tapinha nas costas.
Meu Deus do céu.
Ei, mano.
E é isso, é mais uma semana, que a gente tem que escutar promessas. É, a torcida do Santa Cruz não tá de saco cheio. Eu vou dizer o que é que eu acho, tá? Nada mudará do Arruda até o final do ano. Em novembro, começa a chegar a contratação, tal, a torcida esquece tudo. Nós esquecemos tudo. Focamos no futebol de novo e tá tudo certo. Acabou-se o estresse. É isso que eu acho que vai acontecer.
Um fato, viu, Maurício, que me chamou a atenção nele, por falar em novembro, foi que ele praticamente, na cabeça dele, ele está aguardando o retorno de Tio Chico e de Salles. Disse que era palavra, que era de homem, entendeu? E que vai voltar, e independentemente... Aí ele até disse, claro, pode ter situação, mas assim, tô convicto que eles vão voltar, que eles conversaram
comigo. Mas do jeito que o retorno de Itamatavo, lá se bota ele para fora ligeiro, antes de começar o mata-mata, meu filho.
Não ganhou
o último jogo. Time... É a situação do Retrô, hein?
Ganhou na cagada, né? Empatou o primeiro e ganhou o segundo no aborto, meu filho.
Aí, dois jogos?
Se o time de Laércio no gol... Ele demitiu o técnico no começo do Pernambucano, bicho, depois de meter 4 no Sport. E Laércio é doido, pô. Se o time dele no Barrancar não for o melhor da primeira fase, ele demite, meu filho. Se passar se arrastando, ele demite e contrata um técnico só pro mata-mata, feito contra o Milton Mendes há 2 anos atrás. Lá esse é o dono da Lima, velho. Ninguém fala nada, não. Não tem torcida pra reclamar, ele fala o que ele quer, pô. Se ele não engrenar, ele lavra.
Veja, nós já estamos em maio, certo? Com essa história da enchente lá no Rio Grande do Norte, com esse pedido aí dos clubes gaúchos de paralisar, entendeu? Tem Copa América, certo? No meio do ano. Daqui a pouco, meu velho, nós estamos em julho e agosto, né? E a gente vai olhar e vai faltar 12 ou 3 meses para o Santa Cruz voltar a treinar no Arruda. Sabe? Então a gente acha assim, que está longe, mas é um longe que é perto. Entendeu? Então esse clube precisa realmente se reestruturar. Porque o Santa Cruz em 22, ele jogou no ralo o que tinha mais de precioso, que era tempo. Formou um mau time, né? Contratou Ranieri em novembro, né? E aí não deu certo e perdeu o tempo crucial. E todo mundo sabe o que foi que aconteceu em 23, né? A situação de Santa Cruz. Santa Cruz tem hoje tempo demais para se organizar, para produzir metas, para ver o que é que vai fazer com o SAF, com o RJ, entendeu? Com tudo, no seu estado do Arruda, tudo. Ah, não tem um dinheiro. Se vire, meu velho. Você está no Santa Cruz, é para mostrar sua competência. Entendeu? Ninguém botou um 38 para você estar lá, não. Mostre sua competência. Mostre que você é um tricolor que tem competência para tirar esse clube, né, dessa situação, porque a torcida vai lhe ajudar. O que a gente costuma dizer aqui, Maurício, nesse nosso canal, né, e é uma verdade... É assim, que a torcida de Santa Cruz ela é muito ligada a um troço chamado credibilidade. Se tiver um tantinho de credibilidade, meu amigo, ela vai que vai. Entendeu? Mas se ela desconfiar, não tem essa. Entendeu? Não tem essa. Então, assim, velho, vamos organizar esse clube. Vamos ver. Quais são as propostas que esse pessoal tem, Maurício? O que é que esse pessoal... Veja, todo mundo sabia, inclusive ele... Né, ao assumir a presidência do Santa Cruz, e aí eu falo no grupo político disso que foi costurado aí dessa união, todo mundo sabia que em maio o Santa Cruz estava sem jogar. Todo mundo sabia, não sabia, Noronha? Todo mundo sabia.
Ficar, né, alimentando, né, André? Ficar alimentando aquele...
Faltou essa pergunta dos novos jornalistas para o presidente. Presidente, qual é o projeto que o senhor tem daqui para novembro? O que é que o senhor pensou do Santa Cruz? Entendeu? O que
não
é que vai
como se entrar de não, André, porque ele ficava dizendo que tem esperança, que, né, tem a vaga e não vai entrar, não sei aonde. Ele ficava dizendo não, isso.
Mas agora, eu tô falando dessa entrevista de antes de ontem. De antes de ontem.
Ai, não tem não.
Entendeu?
Não tem não.
Qual é o projeto que tem? Não tem. A gente percebe que não há projeto nenhum. Que tudo tá se levando nas coxas. Entendeu? Ah, vem aqui. Ah, liga. Ah, eu vou para Brasília. Ah, não sei o quê. É isso.
É complicado. Mais algo a falar, Noronha?
É, só que vocês estão mais por dentro da notícia. Deu em que o negócio que Evandro que foi lá protocolar a vaga de mais uma vaga na Série D. Já rolou na Série D. Rapaz. Eu ouvi isso por alto. Que loucura,
Evandro, né, velho? Disse?
Ele falou na rádio que foi lá, vai protocolar mais uma vaga, meu porque Deus.
Se ele CBF, disse, não vai rolar.
Pronto, respondido.
Se ele disse, não vai acontecer.
Porque o Santa Cruz, porque a CBF usou o que o Santa Cruz falou, né, lá, critérios técnicos, sei o quê, pra mudar o
regulamento, dia, né? No dia que Evandro disser assim, ó, futebol do Pernambuco tá uma merda e esse ano eu não acredito nos nossos times. Sobe os três. Mas enquanto ele ficar dizendo que o futebol tá uma maravilha e que acredita no acesso, ninguém sobe, não. É pra se lascar.
Por falar em tá uma merda, tô vendo aqui agora, o Flamengo tá apanhando o Palestino, meu amigo. 1-0. O velho Tito, como diz o meu amigo Maurício, vai tomar no papeiro, viu?
Eu vou mostrar pra vocês que é mentira minha. Esse time tá querendo derrubar a Tite. Olha. Deixa eu mostrar aqui. Eu aposto um pouquinho, né? Olha. Tava aqui, ó, dependendo da vitória do River e do Flamengo. O River tá ganhando. Aí o Flamengo 0x0, 0x0, eu digo, vou tirar. Cash out. Graças a Deus. Levou um gol, foi?
Na Bet Nacional, né, Maurício? Na Bet Nacional, meu amor, né?
Bet Nacional, meu amor. Acabei de tirar. Cash out, eu digo, vai te lascar, Flamengo. Vamos embora?
Vamos embora. Vai ter sorteio de camisa pra ninguém, né?
Não vai ter sorteio, pô. Coordenado de sorteio. Olha, quinta-feira...
Sem jogo é difícil, não derrar caro, né, Maurício?
Quinta-feira... A gente vai ter uma entrevista aqui, mais uma daquelas entrevistas que com gente de credibilidade. Com gente de credibilidade.
É com Gera.
É, Gera Eto vai estar aqui comandando. Deixa eu ver o nome. Então, credibilidade. Tu sabe o nome do...
Bichara Neto e alguém aí, mas...
É, Bichara Neto, eu botei aqui, mas não encontrei agora. Eu sei que o escritório de Bichara Neto E o outro que vai... Não, mas peraí, senão o Geraldo vai dar em mim. Vou ver agora aqui o banner da live que ele já me mandou. O banner da live para anunciar para vocês.
Ele doida.
Oxe, ele dá em mim, pô.
Tá aí, sem profissionalismo.
Faz uma merda dessa, pelo amor de Deus. Que Marcos Mota e Bichara Neto. Marcos Mota e Bichara Neto estarão conosco na quinta. Quem são eles?
São quem, Maurício?
Olha, o escritório deles só está envolvido em dois casos de repercussão nacional agora no Brasil. Primeiro, a liberação de Gabigol para voltar a jogar. Né? Foi o escritório de Bichara Neto e Marcos Mota que atuou nesse caso. O segundo... O retorno de Thiago Silva para o Brasil para jogar no Fluminense. Foi eles também que resolveram toda a documentação, tal. Então os caras não são fracos. Quem entende de recuperação judicial, de SAF, são eles também. E a gente vai trazer aqui para o Beberibe, então a gente precisa de audiência, pô.
E é 20 horas, né, Maurício? É bom dizer, né? 20 horas.
20 horas da quinta-feira, tá? Eles vão estar aqui para falar para a torcida do Santa Cruz. Então, a gente vai divulgar amanhã, espalhem. A gente pede encarecidamente, porque não é fácil trazer esse pessoal para cá. Ia ser quinta-feira passada.
Mais um serviço do Beberibe, Maurício, né? Para a gente, mais uma vez, nunca é pouco, para a gente mostrar a torcida do Santa Cruz como é esse processo. Eu sei que é um assunto, às vezes, enfadonho, é um assunto meio chato, mas o nosso papel é de conscientizar a torcida do Santa Cruz, entendeu? Do que é SAF, do que é RJ, do que é que o nosso clube, onde ele está, o que é que ele pode fazer e o que é que ele não pode fazer. Eu acho que isso é o principal papel nosso do Beberibe, de passar essa entrega, né, desse produto SAF, desse produto de RJ, com pessoas com notória capacidade técnica, jurídica, né, de conversar, de falar. Ali não tem nenhum, eu acho. Ali os caras realmente entendem, os caras dão aula. Então, e são caras de mercado, são caras extremamente competentes. Então, eu convido a todos vocês a participarem dessa live depois de amanhã, quinta-feira, às 20 horas.
É isso aí, tá aqui, ó, um anúncio até deles aqui no Twitter, né, do escritório deles. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, Bichara Neto. Vocês não dizerem que Maurício está mentindo aqui para vossas senhorias. Deixa eu colocar na tela.
O jogador do Fortaleza, Santa Cruz, era doido para contratar, era Bechara. Não,
contratou. Né? Contratou. Foi?
Bechara.
Era craque lá, veio com aquele técnico que veio do Fortaleza também.
Fernando Teixeira,
e,
né?
Isso, e aqui não jogou nada. Mas também não recebia, também, parece, né? Aí, ó. Tá vendo aí? Estão conseguindo ver aí? Tá aí, ó. Bichara e Mota Advogados assessorou a transferência do atleta Thiago Silva para o Fluminense Futebol Clube. Né? E mais abaixo, deixa eu ver se eu encontro aqui.
Fluminense tá com o time de garotos, viu, velho?
Tá. Só menino novo.
Só menino novo, da base.
Deixa eu ver aqui se eu encontro. Que foi até por isso que a gente não conseguiu fazer na quinta. Porque eles estavam muito ocupados lá em relação a essa questão do Gabigol, né? Mas tá aqui, eles retuitaram o tweet do apostinho do Flamengo. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Atleta Gabigol está liberado para atuar. A defesa do atacante conseguiu efeito suspensivo. Eles... retuitando aqui, porque eles também atuaram nesse caso, então são não é um escritório full beca não, viu? É um escritório renomado e vale a pena assistir. Beleza, André e
beleza, Maurício. Beleza, mano.
Podemos ir, é um Caio B11. Abraço para vossas senhorias e vamos embora.
Trim.
Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
E não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer.